Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado, e dizer, senhor presidente, que eu estive hoje, final da manhã, participando da solenidade de posse do novo ministro da Educação, o professor Renato Janine Ribeiro. Solenidade essa, senador Assi, muito concorrida, presença lá de governadores, a presença de prefeitos, a presença dos reitores, a presença, enfim, de representantes das entidades mais representativas da luta em defesa da educação no nosso país, como a Undime, como a Uni, a UBS, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ou seja, né, a solenidade, né, que foi muito prestigiada, reflete exatamente, senador Assi, o acolhimento que teve o nome do professor Renato Janine por parte da sociedade brasileira, né, como novo ministro da Educação. Por isso que aqui, mais uma vez, quero dizer do quanto a presidenta Dilma foi feliz, né, em convidar o professor Janine para assumir uma pasta muito importante, que é a pasta que vai cuidar dos destinos da educação no nosso país. Aliás, senador Fernando Bezerra, do discurso hoje, por ocasião da posse do novo ministro, o professor Renato Janine, a presidenta fez questão de afirmar: Renato Janine é um ministro educador em uma pátria educadora. Sua escolha traduz em simbolismo minha maior prioridade nesses 4 anos. Tenho certeza de que ele, professor Renato Janine, irá criar, transformar, melhorar e fazer avançar a educação no nosso país. Trata-se de uma feliz novidade. Fecha aspas. Ao saudar também o novo ministro, a presidenta fez questão de deixar claro aquilo que a gente já sabia, que os ajustes fiscais necessários, né, do ponto de vista, né, do equilíbrio da economia em nosso país, pois bem, esses ajustes não afetarão de maneira nenhuma os programas essenciais e estruturantes na área da educação. Ela fez questão de deixar isso muito claro, o que, sem dúvida nenhuma, é uma notícia, né, muito importante, muito tranquilizadora e de caráter estratégico para o nosso país. Porque quando ela diz que os ajustes fiscais em curso, do ponto de vista do campo da economia no nosso país, não afetarão os programas essenciais, os programas estruturantes, ela está se referindo exatamente a quê? Ao ProUni, ela está se referindo ao FIES, ela está se referindo ao novo Plano Nacional de Educação, cujas metas vão desde a questão da expansão e fortalecimento da educação brasileira até a melhoria salarial do magistério brasileiro. Tanto é que ela fez questão de afirmar hoje que não haverá recuos. A presidenta afirmou mais uma vez o seu compromisso, né, com a realização das metas do novo Plano Nacional de Educação, que encontra-se agora exatamente em fase de execução. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui também destacar que a implantação das metas do Plano Nacional de Educação será um dos principais desafios a ser enfrentados pelo novo ministro Renato Janine. Como coordenadora que sou do Núcleo de Educação e Cultura da bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e como uma das articuladoras, né, pela luta e aprovação do Plano Nacional de Educação, quando deputada federal, lá na Câmara dos Deputados, faço aqui questão de afirmar mais uma vez a necessidade urgente de, primeiro, aumentar a oferta do número de vagas na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos e também para os estudantes do ensino superior e técnico, a reformulação dos currículos do ensino médio, a melhoria dos salários dos profissionais da área da educação e a garantia de escolas de tempo integral. Esse é o nosso norte. Essa é a nossa bússola. Na verdade, realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, que tem como eixos exatamente essas ações que aqui acabei de mencionar, significa a gente construir mais um ciclo de avanços e conquistas para a educação do nosso país. Nós sabemos muito bem o que significou, por exemplo, a ampliação das vagas na educação profissional. As escolas técnicas que chegaram ao meu estado do Rio Grande do Norte, chegou ao estado do senhor, Pernambuco, de 145, nós passamos para mais de 400. Né? O ensino superior, o Nordeste ganhou novas universidades. Quantos campos de ensino superior foram abertos nesse país? E essa política precisa continuar. Por isso que no novo Plano Nacional de Educação, nós temos lá metas muito claras, né, no sentido exatamente da gente ampliar, né, o acesso ao ensino superior, à educação profissional, ao ensino técnico, à educação infantil, ao ensino médio, etc. Bem como também a questão de avançar numa agenda inadiável, urgente, que é a agenda de valorização salarial e profissional do magistério brasileiro. Quero ainda também aqui acrescentar, senhor presidente, que os recursos para garantir que os avanços na área de educação possam, de fato, acontecer, esses recursos também têm a ver, senador Fernando Bezerra, com a questão do petróleo, né? Com a questão dos royalties do petróleo, com a questão do pré-sal. E a presidenta hoje fez questão, mais uma vez, de defender a questão da Petrobras. Ela fez, mais uma vez, questão de dizer a defesa que nós devamos fazer do marco regulatório do pré-sal. Infelizmente, marco regulatório esse que hoje está ameaçado, quando tanto na Câmara como aqui no Senado existem já iniciativas legislativas em curso para alterar o modelo de partilha, para alterar o chamado marco regulatório do pré-sal. E o que é que isso tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação, senador Assi, porque, de acordo com as legislações já aprovadas, 75% dos recursos do petróleo vão para a educação. 50% do fundo social do pré-sal vão exatamente para a educação. Daí, né, nós do Partido dos Trabalhadores, né, sermos intransigentes na defesa do atual marco regulatório da questão do pré-sal, marco esse que dá, portanto, exclusividade à Petrobras, né, quando dá exploração exatamente do pré-sal, porque isso significará exatamente o quê? Mais recursos para o país e mais recursos que estão sendo destinados para uma causa tão nobre, que é exatamente a causa da educação. Quero também aqui, enfim, senhor presidente, dizer que faço minha as palavras da presidenta Dilma, que destacou em seu discurso que, abre aspas, os recursos dos royalties do pré-sal vão viabilizar uma verdadeira revolução na educação brasileira, que se realizará nas próximas décadas, mas que vai começar progressivamente a partir de agora. Ao novo ministro, senhor presidente, a presidenta Dilma hoje o convocou, dando a tarefa de promover a revolução final na educação, a fim de nos tornarmos finalmente uma nação desenvolvida. E a presidenta destacou os quatro eixos que deverão exatamente nortear a ação do novo ministro da Educação, professor Renato Giannini, à frente da pasta da educação. Que eixos são esses? Primeiro, a construção de um federalismo cooperativo no ensino básico com União, Estados e Municípios, dividindo responsabilidades na área da educação. Isso aqui tem a ver com a luta nossa, reforçada na última Conferência Nacional de Educação, que é a luta para que o Brasil possa ter o seu sistema nacional articulado de educação. Eu tenho destacado, eu tenho reforçado muito essa questão do Pacto Federativo, por entendermos que é necessário a gente ter o Pacto Federativo no geral, que vem na direção exatamente de distribuir de forma equitativa, justa, os recursos entre União, Estados e municípios. E no campo da educação é fundamental, inclusive, que a União, que o governo federal, amplie os recursos para a área de educação junto aos estados e municípios, para que os estados e municípios tenham, inclusive, condições, né, de cumprir com a Lei 11.738, que é a lei do chamado piso salarial nacional do magistério, para que os estados e municípios tenham, inclusive, condições de cumprir, num momento adequado, com o novo piso salarial encartado no novo Plano Nacional de Educação, me refiro à meta 17, que trata, no prazo de 6 anos, equiparar o valor médio do salário do professor ao salário dos demais profissionais com formação equivalente. O outro eixo ainda que ela destacou, senhor presidente, foi o eixo exatamente da mudança curricular e pedagógica no ensino médio. E aí, naturalmente, passa pela questão da reformulação curricular do ensino médio, uma demanda também urgente da sociedade, porque é preciso atrair os nossos jovens para o ensino médio ofertado pelas redes estaduais de ensino por esse país afora, e para trazer esses jovens para o chamado ensino médio, é fundamental, é essencial fazermos uma grande reformulação do ponto de vista curricular. Debate esse já em curso, tanto no Congresso Nacional, como no âmbito também do Conselho Nacional de Educação. O terceiro eixo, igualmente também importante, que é a melhoria da qualificação, do estímulo e da remuneração dos salários dos profissionais de educação. E, por fim, o quarto eixo, que é o aprimoramento da oferta de tecnologias e técnicas no processo de formação. Enfim, senhor presidente, trilhando esse caminho, com certeza nós estaremos caminhando, né, para realizar a pátria educadora. Com certeza nós estaremos caminhando para termos uma nação desenvolvida, onde todos os nossos cidadãos e cidadãs tenham acesso ao conhecimento. Portanto, mais uma vez, quero aqui desejar boas-vindas ao professor Renato Janine Ribeiro, que em breve estará aqui no Congresso Nacional, vem fazer uma visita ao presidente do Senado, Renan Calheiros, ao presidente da Câmara, e também virá participar de uma reunião na Comissão de Educação, Cultura e Desporto do Senado. Senhor presidente, e para concluir, quero aqui só fazer um registro que na última quarta-feira, senhor presidente, estive lá no Ministério da Integração Nacional, de forma tão competente, ocupado por Vossa Excelência. Estive lá, inclusive, acompanhada do secretário de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, Dr. José Maírto França, tratando exatamente de demandas de interesse do meu estado lá na área da segurança da infraestrutura hídrica. Na sexta-feira, quero dizer que o ministro entrou em contato conosco, já nos dando retorno da audiência. Primeiro retorno do ministro, senhor presidente, foi a confirmação da liberação de 6 milhões para a continuidade da construção da barragem de Oiticica no Siridó. Obra essa que o senhor conhece muito bem. Esses recursos a serem repassados ao governo do Rio Grande do Norte, já ao longo dessa semana, serão destinados para pagamento das indenizações da área e manutenção da obra. Quero dizer ainda, senhor presidente, que na audiência com o Ministério da Integração Nacional, nós tratamos também da liberação de recursos para a conclusão lá da barragem do sistema adutor de Pau dos Ferros, também para a adutora de Carnaúba e Parelhas, isso já para conclusão, bem como também a garantia de recursos para a adutora lá de Currais Novos, Acari. Fiz um apelo ao ministro que, ao lado da liberação dos recursos para a barragem de Oiticica, é essencial, é fundamental que possamos concluir exatamente o sistema adutor lá de Pau dos Ferros, lá do Alto Oeste, bem como a adutora lá de Carnaúba dos Dantas, falta pouquíssima coisa também, e a questão também lá da adutora de Currais Novos, Acari, uma obra também importantíssima. E ainda aproveitamos a ocasião, senhor presidente, para reafirmar, né, a nossa luta, reafirmar o nosso pedido, a nossa reivindicação, para que no PAC 3 nós possamos ter novos investimentos na área de infraestrutura hídrica para o Rio Grande do Norte, contemplando a barragem de Umari e Campo Grande, que é uma luta antiga também, Poço de Varas também lá na região oeste, o Marizeira, bem como a barragem de Bujari. Na audiência, também o secretário José Maíto apresentou ao ministro apresentou para o ministro a proposta de um projeto piloto para dessalinização de água marinha no estado. O ministro, aliás, ficou bastante interessado nessa ideia, que é o projeto piloto de dessalinização de água marinha lá no nosso estado, e ficou, inclusive, combinado em um outro momento o secretário apresentar esse estudo. Quero, portanto, aqui encerrar, mais uma vez, agradecendo a atenção do ministro Gilberto Ock. E faço aqui em nome das famílias, senador Fernando Bezerra, as famílias lá da barragem lá de Oiticica, lá da comunidade Barra de Santana. O senhor conhece bem essa realidade. Pagamento das indenizações ainda se arrasta, não foi concluído. E é fundamental, porque isso tem a ver com a sobrevivência das pessoas. Faça aqui em nome do Siridó e faça aqui em nome do Rio Grande do Norte, porque o senhor conhece, foi ministro, nos ajudou nessa luta, sabe o quanto é emblemática, o quanto é estratégica a barragem de Oiticica para não só o Siridó, para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste. Não é à toa que ela faz parte exatamente do complexo da obra do São Francisco, que nós estaremos aí vigilante para que ela não pare de maneira nenhuma. Bem como também concluir lá Pau dos Cerros, que começou inclusive na sua gestão, Carnaúba, Parelhas, Acari e as demais obras. E por fim ainda aqui acrescentar que o ministro ficou atento e disse na audiência a gente que mesmo em face dessas dificuldades orçamentárias, mas ele fará todo esforço para que tenhamos ao longo do período, porque Oiticica agora está programada para conclusão o ano que vem. Portanto, ele garantiu que todo esforço será feito para que recursos não faltem ao longo desse período, para que a obra não sofra descontinuidade e que, se Deus quiser, o ano que vem, esse sonho que o povo seridoense acalenta no peito, que é de ter a barragem de Oiticica construída, seja finalmente concluído. Obrigada, senador Fernando Bezerra.